agora, Band News Manaíra, segunda edição.
Agora são 5 horas 36 minutos. Você está acompanhando o Band News Manaíra, segunda edição, que começa a partir de agora. Comigo, Sueli Gonçalves, e com ela, Aline Guedes. Boa tarde, Aline.
Boa tarde, Sueli. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no segunda edição. Hoje é quarta-feira, 5 de janeiro de 2021. Seguimos juntos, como todos os dias, como todas as tardes, até às 6 da noite com as principais notícias do dia.
Então vamos começar com a informação, porque o comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, o coronel Euler Chaves, promete punir quem atacou as viaturas da corporação. Hoje de manhã, alguns carros estavam com os pneus furados nos bairros de Mangabeira, Bancários e na base da Força Tática. De acordo com a polícia, só o inquérito pode afirmar se a depredação tem ligação com o representante da categoria que cobram do Estado melhorias no trabalho. Ontem, durante a reunião com policiais militares e bombeiros, o governador João Azevedo propôs um reajuste salarial de 10%, além de incorporação da Bolsa Desempenho em 80%.
Ainda falando sobre o assunto, os representantes da Polícia Militar da Paraíba não aceitam a proposta do Estado sobre reajuste salarial. O presidente do Clube dos Oficiais, o Coronel Francisco, disse que a categoria quer os 100% da Bolsa Desempenho. Segundo o militar, amanhã uma nova reunião está prevista para acontecer com o governador para discutir essa proposta. A Bolsa Desempenho foi criada no governo de Ricardo Coutinho e, na prática, a medida acaba reduzindo a renda dos policiais ao entrarem na reserva, porque essa bolsa ela não é contabilizada no cálculo da aposentadoria, é um extra. Em 2017, a Justiça Estadual da Paraíba decidiu que os inativos teriam direito à Bolsa Desempenho. No ano passado, o Instituto de Previdência do Estado foi condenado a pagar multa mensal de R$1 milhão por não aplicar essa medida.
Os ex-moradores da comunidade Dubai vão ganhar um lugar para morar. Cerca de 300 famílias que estão abrigadas em ginásios da capital desde o fim do ano passado conheceram hoje o espaço onde será construído um residencial. De acordo com a prefeitura, o terreno fica no bairro de Gramame e terá 400 apartamentos. O projeto final será concluído em até 15 dias e a expectativa é que a obra seja licitada em 2 meses.
As contas de água e de gás canalizado vão ficar mais caras a partir de fevereiro na Paraíba. A Agência de Regulação do Estado aprovou um reajuste de 8,34% na tarifa da Cagepa e na tabela de serviços e multas. A direção da companhia argumenta que o percentual de aumento equivale à reposição da inflação e vai garantir o equilíbrio financeiro da autarquia. No dia 17 de novembro, a Cagepa realizou uma audiência pública para discutir o reajuste tarifário. E no próximo dia 21, a Companhia Paraibana de Gás, a PB Gás, vai apresentar a proposta de alteração de preços. Inclusive, qualquer interessado pode participar da audiência de forma virtual. O link de acesso será disponibilizado no site da PB Gás, www.pbgas.com.br.
E vamos de esportes. O Botafogo da Paraíba contrata um goleiro mais experiente para fazer parte do elenco dirigido por Gerson Guzmão. Com apenas o jovem Lucas, de 25 anos, como opção para a meta nesta primeira semana da pré-temporada, o Belo voltou ao sul do país e trouxe o goleiro Luiz Carlos, de 34 anos. O atleta esteve em 2021 no Mirassol de São Paulo, onde não atuou, mas fez parte do grupo do Juventude, que em 2020 conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em seu currículo também constam passagens pelo Paraná, o Oeste de São Paulo, Vila Nova e Goiás, Portuguesa, Figueirense, Santa Catarina, Guarani, Ceará, Ipiranga no Rio Grande do Sul, entre outras equipes. Ele também foi campeão na Copa Nordeste em 2015. Bem, agora são 5 horas e 10 minutos e vamos trazer informações do clima para começar esse jornal.
Band News. Tempo.
E começando pela capital paraibana, João Pessoa, neste momento os termômetros marcam 26 graus com sensação térmica de 28. Faz tempo que eu não vejo essa temperatura amena aqui na cidade de João Pessoa. Tem aqui o clima, olhando para o céu a gente vê que está com bastante nuvens e nuvens que aparentemente são de chuva, né? Nuvens bem carregadas. Então tem essa previsão inclusive de pancadas de chuva agora no finalzinho da tarde e na noite também. A temperatura mínima que está sendo prevista é de 25 graus e a máxima é de 32. Campina Grande, Aline.
Campina Grande também tem um fim de tarde nublado. Os termômetros estão marcando neste momento 24 graus, hoje a máxima chegou apenas aos 27, também mostra um clima ameno, já que nos últimos dias não, desde dezembro, né, a gente vinha registrando em Campina Grande sempre 30, 31 graus, 32, durante a manhã e o início da tarde. E hoje também foi um dia bem nublado, com algumas pancadas de chuva isoladas à tarde, e essas pancadas de chuva devem voltar a acontecer, a ocorrer na noite de hoje na Rainha da Borborema. A mínima prevista é de até 20 graus.
Tá aí, então, essa foi a previsão, né, de chuva para aqui, para João Pessoa, também para Campina Grande. O clima mais ameno, mas ainda bastante intenso. E você que está acompanhando o Band News Manaíra, segunda edição, já pode participar conosco pelo WhatsApp 991119207. É o nosso contato, está aqui abertinho para a participação dos nossos ouvintes, mas também temos outros contatos, não é, Aline?
Isso mesmo, você pode nos acompanhar pelo bandnewsfm.com.br, pelo aplicativo Band Rádios e também pelas nossas redes sociais. Nos siga, nos acompanhe, curta, compartilhe, nos conheça, né? Porque tem muita gente que nos conhece pela voz, sabe das nossas vozes, mas nunca imaginou como somos, como acontece nos nossos bastidores. E isso tudo você pode acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, Band News FM Manaíra, ou também pelo Twitter, pelo Facebook. Siga-nos, compartilhe as redes da Band News, além de que a gente traz as informações, traz sempre um resumo de todas as notícias do dia também nas nossas redes sociais. Ali.
Verdade, Aline, eu fico imaginando, realmente, muita gente escuta a voz e fica imaginando, né, as pessoas, e a rede social hoje em dia ela possibilita isso, né, para que as pessoas vejam quem somos, como somos, e acompanhem aí cada vez mais o nosso trabalho e principalmente as informações que a gente traz aqui para todos na 103.3 aqui na Band News FM.
As negociações entre os oficiais da Polícia Militar e do Governo do Estado ganharam nova resistência agora por parte dos militares. Isso porque houve uma reunião entre eles ao longo desta quarta-feira e ficou decidido que não, os militares não serão coniventes à proposta apresentada pelo governador João Azevedo, que pretendia incorporarem até 80% a Bolsa Desempenho e também reajustarem 10% os salários dos oficiais ativos e inativos. Entre os representantes da PM, houve um acordo para que a contraproposta da incorporação fosse de 100%, ou seja, o mesmo valor que eles recebem na Bolsa de Desempenho durante todo o tempo que eles ficarem na ativa, eles querem continuar recebendo depois que se aposentarem. Isso significa 20% a mais do que foi posto à mesa pelo gestor. O novo percentual de aumento salarial, que será rebatido no próximo encontro entre as autoridades, é de 20%. Coronel Francisco, que é o presidente do Clube dos Oficiais do Estado da Paraíba, esteve presente no encontro.
Houve umas declarações, né, públicas do nosso governador, dizendo que verdadeiramente ia fazer o nosso subsídio agora para 2022. Nós colocamos essa proposta, colocamos uma proposta de incorporação, né, da nossa Bolsa de Desempenho em 100%. Então o debate se prolongou. E para ser objetivo, todas essas demandas, ela carreia para um pleito que é nacional, de todas as polícias.
Essa proposta de incorporação de 80%, de acordo com o Coronel Francisco, né, em relação à Bolsa de Desempenho, contraria uma possibilidade de unidade à formatação do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais e do Corpo de Bombeiros em todo o Brasil, que se assemelha ao das Forças Armadas, resultando assim na paridade dos salários, que, segundo ele, não chegaria a acontecer com essa sugestão dada pelo governo estadual ontem. Ele diz ainda que em estados vizinhos, como Rio Grande do Norte, Pernambuco, por exemplo, os militares já desfrutam de um melhor rendimento salarial. O oficial espera que as negociações tenham um desfecho condizente ao bom status, segundo ele, a Polícia Paraibana tem em todo o Brasil.
Aí na manhã, na quinta-feira, nós vamos estar com o governador numa nova reunião e apresentando todas essas demandas para que a gente possa dar continuidade a esse processo de negociação, esperando que seja positivo, porque a Polícia Militar tem um compromisso muito grande com o cidadão paraibano. Está aí, vocês viram, a polícia de melhor destaque de nível nacional, reconhecida. Agora, essa instituição também precisa, né, de algum reconhecimento.
Um novo encontro entre o governador João Azevedo e os representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ficou previamente marcada para esta quinta-feira.
Agora 5h17, e seguindo com mais informações, porque mais um aumento vem por aí. A gente já fica pensando, né? A conta de água na Paraíba vai sofrer aí um reajuste de 8,34%. O aumento foi autorizado por uma resolução da Agência de Regulação do Estado da Paraíba, publicada hoje, no caso, no Diário Oficial do Estado. Trocando em miúdos, isso representa R$ 3,41 a mais para os consumidores residenciais que utilizam até 10 metros cúbicos de água por mês, saindo dos R$ 40,64 atuais para os R$ 44,05. De acordo com o diretor comercial da Cagepa, Isaac Veras, o reajuste foi necessário para cobrir despesas com insumos, materiais e investimentos feitos pela Cagepa no abastecimento e esgotamento sanitário do Estado.
Nós tivemos os inúmeros insumos que fazem parte do custo operacional da Cagepa com aumento significativo. Só para vocês terem ideia, um dos insumos que são um dos mais importantes, mais que a Cagepa mais paga, energia elétrica, por exemplo, que subiu quase 10%. Produtos químicos, a gente teve aumento em torno de 39%. Então, sempre que há necessidade de uma readequação para o equilíbrio econômico-financeiro da companhia, é levada à agência de regulação a proposta de reajuste, que avalia e que aprova, como foi o caso, aprovou a implantação de 8,34%.
Isaac ressaltou ainda que, com o reajuste proposto, a tarifa de água da Cagepa seguirá sendo menor do que a cobrada em estados vizinhos como Pernambuco, que é de R$ 50,50, o Ceará, que é de R$ 45,20, e Alagoas, que é de R$ 49,70. O novo valor da tarifa deverá entrar em vigor já em fevereiro.
Atualmente, a Cagepa, de sua carteira de clientes, praticamente 70% dos nossos clientes estão nessa faixa de consumo de até 10 metros. A tarifa está saindo de R$ 40,64 para R$ 44,03, um aumento aí de apenas R$ 3,39 para praticamente 70% de todos os clientes da Cagepa. Se a gente for fazer uma conta rápida, dividindo aí para 30 dias, está dando aí um aumento de 11 centavos ao dia. Essa tarifa, Cláudia e Oscar, com o reajuste já, ainda continua sendo uma das tarifas de água mais baratas do Brasil.
Sobre as obras da Cagepa na região metropolitana de João Pessoa, Isaac destacou os investimentos no município de Santa Rita, área muito afetada pelas constantes faltas de água.
Nós estamos fazendo um investimento, construindo uma subadutora que já está em fase de execução, já está em fase de implementação para ser interligada num reservatório na região do Tibiri para resolver de uma vez por todas o abastecimento daquela localidade. Estamos projetando construir ainda nesse ano de 2022 uma nova adutora também especificamente para essa área de Santa Rita. Há uma previsão de investimento também na região de Cabedelo, na região dos portos ali, em torno de mais de R$ 24 milhões em esgotamento sanitário. Então, a Cagepa continua investindo não apenas aqui na Grande João Pessoa, mas também em todo o estado da Paraíba.
O reajuste, ele não afetará as famílias beneficiadas pelo programa Tarifa Social, permanecendo o valor de R$ 11,62 para serviços de água e esgoto. Agora eu fico me perguntando onde a gente vai parar, sabe, Aline? Porque nós temos aí esse aumento que, se pensar direito, mas só R$ 4,00 é um aumento pouco, não chega nem a ser a 10%, mas são 10%, são 8,34% que a gente leva na água, 10%, 10,4%, se eu não estou enganada, que a gente está levando no IPTU e também na taxa de coleta de lixo, fora gás e gasolina que sobem todo mês. A energia, a gente ainda está pagando a tarifa que foi criada, né, que é a tarifa da seca, que eleva aí em quase 40% o valor da nossa conta de energia. Então, a gente vai só observando que vai aumentando todos esses valores, essas taxas de tudo, e o salário mínimo não aumenta quase nada, não é verdade?
É verdade. E o mais desesperador é que a gente olha todas essas, não só, né, as concessionárias de energia, de água, de gás, a gasolina, que nem se fala, né? A gente nem lembra mais quantas vezes subiu. O gás de cozinha, nossa, acho que por mês, às vezes a gente trazia mais de um aumento por mês. Só falar em relação à energia, né? Porque a energia impacta muito em toda essa cadeia, né, de outros serviços.
Verdade.
E produtos, a ANEEL já tinha anunciado no final do ano passado que agora em 2022 a conta de luz iria subir 21% por conta da crise econômica, né? E o pior, o mais desesperador, como eu vinha dizendo no início do raciocínio, é olhar para tudo isso e olhar também para os aumentos de alimentos, de tudo. Tudo está muito mais caro, né? Está muito mais difícil viver no Brasil.
Só não aumenta o salário, né?
Só não aumenta o salário. E justo, a gente começa a olhar para essa situação e a gente fica pensando, mas será que vai baixar? Será que um dia, quando tudo se estabilizar, a situação financeira do país, econômica do país se estabilizar, a gente vai voltar a consumir gasolina no valor de antes? A gente vai gastar o que a gente gastava num quilo de arroz ou feijão mesmo de antes? Não, eu acho que isso é quase impossível, né? A gente tem que torcer aí para a nossa condição de compra melhorar, né, para o aumento, o salário mínimo também melhorar, porque esses valores diminuírem não vai, né, Sueli?
Não vai.
Não vai.
É muita utopia pensar que vai diminuir, é verdade.
Ou seja, é um caminho sem volta. Infelizmente, a situação, a projeção mais esperançosa que a gente pode ter, talvez, é que a nossa situação, a situação do brasileiro, as condições financeiras do brasileiro, sejam melhoradas, né? Tanto em relação ao salário mínimo como o nosso poder de compra.
O que eu acho sempre interessante é que nós brasileiros, a gente se ferra todinho, com desculpa aí a palavra, mas a gente sempre tem a esperança de que vai melhorar amanhã, não é?
A gente sempre mantém essa esperança viva. Mas eu acho que depois de tanto tomar porrada, como a gente vem tomando nos últimos anos, né? Acho que a gente meio que tá caindo a ficha. Eu já não tenho mais essa esperança, por exemplo, de falar, não, mas eu acho que vai melhorar.
Tem até o nosso ouvinte,
gente,
participando.
Em relação a esses preços e aumentos, não vai retroceder.
Tem até o ouvinte participando, o cara aqui com a gente, Aline, também.
Como era antigamente.
A gente noticiava toda semana, né, o aumento de gasolina aqui. Toda sexta-feira a gente dizia aumento de gasolina, aumento de gasolina. E tem até ouvinte, que é o que eu estava falando agora, é Ricardo. Ele está dizendo aqui que no decorrer do último ano o salário perdeu o poder de compra pela metade. Isso é verdade. A gente tem sentido no bolso. O que a gente ganha não está suprindo as despesas básicas que a gente tem, né? Que são essas: água, luz, comida, gás, transporte. Não está acompanhando. O que a gente recebe não está acompanhando, infelizmente. Mas vamos seguindo com aquela fé brasileira de sempre. A gente vai fazer um rápido intervalo. Agora são 5 horas e 24 minutos. Daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo mais informações para os nossos ouvintes.
5 da tarde, 26 minutos. Estamos de volta aqui na Band News FM Manaíra e a gente segue com as manchetes, as principais informações do dia. É prorrogado pela segunda vez o alerta de chuvas intensas no interior da Paraíba. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia segue até as 10 horas da manhã de amanhã. Nos últimos dias foram registrados alagamentos e casas invadidas pela água. Mas a chuva também trouxe alegria para muitos municípios com o aumento do nível de diversas barragens.
A primeira pesquisa do ano sobre os combustíveis em João Pessoa mostra que não houve alteração no preço da gasolina. De acordo com o PROCON Municipal, desde o dia 25 de novembro do ano passado, o valor se manteve em R$ 6,37 em água fria. Por outro lado, o preço médio tem oscilado e atualmente está em R$ 6,48. Já o álcool varia entre R$ 4,09 e R$ 5,19. O secretário Roger Guerra garante que o PROCON vai continuar com as pesquisas de preços semanais como uma forma de monitorar o mercado.
A Prefeitura de João Pessoa vai exigir o passaporte da vacina durante a matrícula dos alunos novatos, isso previsto para os dias 6 e 21 de janeiro. De acordo com a secretária de Educação, América Castro, após um período destinado aos novatos, haverá uma nova abertura para os veteranos que perderam a renovação automática. Essa renovação automática funcionou até o dia 22 de dezembro para os alunos veteranos da rede municipal de ensino. Para fazê-la, pais ou responsáveis tiveram que procurar a secretaria da escola ou do centro de referência de educação infantil em que o filho já estava matriculado e comunicar que o aluno permaneceria naquela unidade.
12 mil crianças da rede municipal de ensino já podem se divertir na colônia de férias da Prefeitura de João Pessoa. O projeto começa hoje e se estende até o dia 28. Podem participar crianças de 1 até 5 anos, matriculadas no berçário 2, maternal 1 e 2 e pré 1 e 2. As oficinas de música, teatro, artes e danças ocorrem todos os dias, das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. Vamos de esporte, Aline.
Vamos embora. Unifacisa reforça o elenco em meio ao NBB, que é o Novo Basquete Brasil, com a contratação do pivô Miguel Ruiz, da Venezuela. O atleta, que tem 2 metros e 2 centímetros e 104 quilos, enorme, fez parte da seleção venezuelana que conquistou o título inédito da Copa América em 2015, credenciando o país a disputar as Olimpíadas do Rio no ano seguinte. Esse gigante atleta, que ainda aguarda os trâmites com a documentação para desembarcar em Campina Grande e reforçar o Unifacisa, está entusiasmado com a oportunidade de atuar no Jacaré. O basquete Unifacisa teria uma partida hoje à noite, mas o jogo será declarado por WO por causa de um surto de Covid na equipe do Rio Claro. 9 dos 13 atletas estão acometidos pela doença e, portanto, um WO especial deverá ser oficializado logo mais à noite.
Seu caminho.
E agora vamos com informações sobre o trânsito na cidade de João Pessoa, que está tendo uma semana muito tranquila. Alguns pontos de engarrafamento, ontem a gente registrou aqui na BR-230, um fluxo bastante intenso de carro, e na mesma região hoje o trânsito já está intenso. Porém, bem menos que ontem, né? Está com a fluidez muito melhor. Então, a BR-230, na altura do Hospital de Emergência e Trauma, ela já apresenta esse fluxo que é muito comum nessas horas. Agora que 5 horas 29 minutos a gente está. Então, é comum já começar a apresentar um trânsito mais intenso pela região da BR-230, próximo ao Hospital de Emergência e Trauma. Na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, que é o conhecido Retão do Manaíra, está muito intenso o trânsito, mas é o horário mesmo. O fluxo está intenso, principalmente no sentido praia. Então, a gente vê que tem bastante carro, abrindo aqui as câmeras da CEMOB, a gente pode observar isso, mas está tendo fluidez, mesmo com o número intenso de carro. Já na Avenida João Maurício, aqui no entorno da praia, a gente vê também que o trânsito está muito intenso, tem alguns carros até que estão parados. Subindo mais um pouquinho, na Avenida Rui Carneiro, tem um trânsito intenso, mas não está abrindo aqui as câmeras para a gente observar a movimentação, mas a gente vê que também tem a marcação vermelha, indicando que o fluxo de carros também está intenso na região. Chegando mais para o lado da região sul, em frente à Universidade Federal da Paraíba, o trânsito está fluindo muito bem. Em toda essa a Via Expressa Padre Zé está com fluxo bastante, está leve, né? Está bem tranquilo. E no início, a principal dos bancários, para a entrada no bairro, tem um pouco maior de fluxo de carro, está mais intenso, porém com muita fluidez, assim como na principal do bairro de Mangabeira, que é a Avenida Josefa Taveiro. Fluxo intenso, mas com bastante fluidez, o que acaba não causando engarrafamentos na região.
A gente vai falar agora sobre a situação da influenza, né, o surto da doença na Paraíba e em todo o Brasil. Sobre a gripe, a prioridade não é vacinação, e sim a proteção. Essa foi a declaração dada hoje pelo secretário-executivo de gestão da rede de unidades de saúde, Daniel Beltrame. Em entrevista ao Band News Manaíra Primeira Edição, o gestor destacou que não adianta a população ficar em polvorosa, querendo agora correr atrás da campanha de vacinação perdida. A prioridade, enquanto não chega a nova vacina, é praticar o distanciamento social.
Com
considerando que as vacinas precisam aí entre 15 e 20 dias no mínimo para gerar algum grau de proteção, o momento de vacinar para a gripe, ele passou. Agora, a gente precisa tomar medidas que são, de fato, efetivas para nos proteger do vírus. E, infelizmente, eu tenho que repetir aquele mantra que a gente já conhece e a gente espera que as pessoas possam compreender a importância disso, que é a utilização de máscara. Só são as máscaras que vão impedir que o novo vírus da gripe chegue até você. A lavagem de mãos, com água e sabão mesmo, com alguma frequência.
Beltrame disse que alguns municípios ainda possuem estocadas vacinas contra a influenza, remanescentes da última campanha de 2021, mas não há mais como garantir que o imunizante seja disponibilizado para toda a população paraibana. Na época, 86% do público-alvo foi vacinado, que é uma média abaixo da considerada ideal, que é de até 95%.
Nós precisamos lembrar que a campanha de vacinação para a influenza em todo o Brasil, e não diferente na Paraíba, ela se concluiu, né, no ano de 2021. A Paraíba teve uma cobertura por volta de 86% da sua população com vacinas da gripe. E alguns municípios ainda dispõem de algumas doses da vacinação de 2021.
Não há diferenças entre os sintomas dessa nova cepa da H3N2. Segundo Beltrame, é apenas a rapidez e facilidade de contágio.
A gripe tradicional, que normalmente é feita pelos vírus influenza A, H1 e influenza B, não difere nos sintomas leves do vírus da influenza H3N2. O que nós estamos vendo o H3N2 fazer é uma capacidade de contágio muito mais rápida e maior do que a gente vê normalmente nos vírus de influenza A ou influenza B. Isso se dá não pelo fato de ele ser um influenza H3N2, mas pelo fato de ele ser essa cepa Darwin que está tendo essa característica que a gente está observando num momento muito atípico, né? Durante o verão brasileiro.
Bem, segundo o secretário, a nova vacina contra a influenza está em processo de produção e a campanha deve ser iniciada ainda neste primeiro trimestre do ano.
Esse processo de produção deve tomar todo o mês de janeiro, parte do mês de fevereiro, para que se então a gente consiga ter as primeiras divulgações da organização da vacinação da gripe no primeiro trimestre de 2022, ainda esse ano. Então nós estamos aguardando esse posicionamento de preparo para a disponibilização de doses de organização da campanha da gripe 22.
Essa nova vacina contra a influenza será trivalente, composta pelos vírus H1N1, H3N2, do subtipo Darwin, e a cepa B.
Agora 5 horas 35 minutos e a gente segue com informação, porque o ano de 2022 começou e a preocupação com a aproximação do carnaval passou a se tornar pauta nos bastidores do calendário paraibano. Acontece que, em meio à dúvida sobre as festividades de fim de ano, isso já era uma incerteza e tanto em meio às inúmeras interrogações que a situação sanitária ainda traz aos gestores do estado. De acordo com o presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba, Jorge Coelho, algumas cidades paraibanas já cancelaram festas tradicionais no fim do ano passado, mas não existe nenhuma discussão em torno do cancelamento total do carnaval na Paraíba, tendo em vista que são poucos os municípios que aderem às celebrações tradicionais.
Olha, o que está acontecendo é que várias festas foram canceladas. Inclusive as festas que passaram, Natal, Réveillon, e algumas festas tradicionais, como Festa de Reis, nas cidades, e outras festas que são das padueiras. Foram canceladas pelos prefeitos. Agora, carnaval em si, nós não temos ainda uma definição, porque são poucas cidades da Paraíba que elas fazem o carnaval, né? Tem carnaval tradicional.
Jorge Coelho garantiu que, diante do cenário pandêmico com a Covid-19 e agora epidêmico por conta dos muitos casos notificados da influenza, o melhor caminho será conversar com as autoridades de saúde em busca de um diálogo em que todos os fatores sejam avaliados em busca de uma decisão correta.
Agora também temos aí uma epidemia, né, de casos de influenza, né, que vamos escutar as autoridades de saúde, a gente tem que ver o lado da vida. E a gente não pode, de forma alguma, que as pessoas continuem se contagiando, porque o carnaval você não tem um controle.
O presidente da FAMUP acrescentou também que ficará atento aos números de Covid-19 e da influenza ao longo do mês de janeiro para que o debate sobre o carnaval seja baseado no cenário epidemiológico das cidades. Em João Pessoa, a prefeitura ainda não tem um posicionamento oficial sobre o carnaval. Ele continua sendo planejado, mas tudo vai depender da situação epidemiológica da capital.
Os motoristas que tiverem com a Carteira Nacional de Habilitação vencida entre março de 2020 até dezembro de 2021 precisam regularizar a sua situação. O vencimento da CNH estava suspenso, mas foi retomado este ano com novos prazos a serem cumpridos ao longo desse 2022. Mais informações agora com Joana Brito.
Oi, Sueli, boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra. Pois é, olha só, quem tiver com a carteira de habilitação vencida desde os meses de março, abril e maio de 2020 deve renovar o documento até o dia 31 deste mês. Existe também um outro calendário. A medida tem aplicação em âmbito nacional, deve ser observada por todos os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Quem vai dar mais explicações, né, sobre este assunto é o Jobert Henry, ele que é gerente da CNH. A gente vai conversar com ele a partir de agora. Jobert, até o dia 31 de janeiro, para quem está com a habilitação vencida nesses meses que eu falei, né? Isso, boa tarde.
Boa tarde a todos. No caso, o cronograma que o CONTRAN deliberou através da deliberação 249 do ano passado, final do ano de 2021, dia 28 de dezembro, ele fala sobre a renovação de todas as habilitações que ficaram vencidas nesse período de pandemia. Então, a partir do dia 1º de março de 2020 até 31 de dezembro de 2021, a gente tem todo já um cronograma divulgado no Instagram do DETRAN oficial, e por lá vocês podem acompanhar todos esses prazos. Mas inicialmente, nesse mês de janeiro, março, abril e maio de 2020 serão as pessoas que deverão procurar o órgão para realizar essa renovação. Lembrando que esse processo de renovação, ele ocorre de forma online. Você não precisa ir ao DETRAN, emitir o boleto, a guia para realizar esse serviço. Você pode, através do portal de serviço do DETRAN, fazendo o seu cadastro, você emite a guia. Pagando a guia, o sistema vai liberar para você agendar a captura biométrica, que seria a captura de imagem, assinatura e digitais, para poder dar continuidade ao processo de renovação. Depois desse processo de captura online marcado e realizado, vai liberar o agendamento para o exame clínico, o exame médico. Então, a partir do exame médico, a pessoa fazendo, sendo apto, o sistema ele vai entender automaticamente que você já está com sua habilitação renovada e vai enviar para a emissão para você agendar para ir buscar a habilitação. Não precisa estar comparecendo ao DETRAN para realizar esse processo. Apenas para captura biométrica, que não precisa ser na sede, temos diversos postos na cidade, no estado, e depois para pegar sua habilitação no local escolhido.
É isso aí, viu, Sueli? Como o Jobert explicou, né, todo o processo será feito de forma online. Eu vou pedir só para ele repetir aqui o Instagram, que as pessoas podem obter mais informações.
Tá, é o Instagram oficial do DETRAN mesmo. Você localiza ele através do DETRAN.gov.pb. Aí você lá consegue encontrar o calendário divulgado, todas as datas para renovação dessas CNHs que já estão vencidas.
Então é isso aí, é só entrar no Instagram DETRAN.gov.pb e ali obter todas as informações para a renovação da CNH. Volto com você, Sueli.
Obrigada, Joana, pela sua participação e pelas informações. E a gente vai agora colocar um pouquinho aqui da participação dos nossos ouvintes, que é o 991119207, é o nosso contato, e os nossos ouvintes estão sempre conosco. Vamos à primeira participação.
Tarde. E tem outra coisa. Não é só o aumento dos dos produtos, não, dos preços. O salário também, fora o salário mínimo que sobe pouco, quem, por exemplo, nessa pandemia perdeu o emprego, e quando vai ser recolocado, o salário também está baixando. Então as empresas estão demitindo e readmitindo com salários menores. Então o poder aquisitivo diminui mais ainda. Então se você ganhava um determinado salário e agora está ganhando menos, e quando tudo aumentou, aí que sua vida fica mais difícil ainda. Armando do Bairro do Estado.
É isso mesmo, Armando. Falando aí conosco, a participação não é com relação ao aumento que a gente divulgou aqui logo no comecinho, com relação à CAGEPA. Tem outra participação também, que é a Aline, que está sempre conosco. É, vocês têm alguma informação sobre o IPTU de João Pessoa? Estou com algumas dúvidas e queria saber se tem novidade sobre o assunto. Tem, a novidade não é muito boa, né, Aline? Que a gente já vai trazendo aqui, que é o aumento, que foi um reajuste de 10,74%. Para esse ano, além do IPTU, a taxa da coleta de lixo também sofre esse mesmo valor de reajuste, né? A emissão dos boletos para o pagamento dos tributos poderá ser feita já nesse ano no portal do contribuinte, quando a Secretaria da Receita divulgar o calendário de pagamento. No caso, ainda não foi divulgado, mas é sempre nessa época, do finalzinho do mês de janeiro para o início de fevereiro, que eles já começam a divulgar, né? A Secretaria da Receita já faz o divulgamento desse calendário de pagamento. E aí o contribuinte pode puxar lá com essa notícia de mais um aumento que a gente sofre, né? Que é com relação a essa taxa do IPTU e da coleta de lixo, que sofreu esse reajuste para esse ano. Cinco horas 43 minutos. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações junto à Aline Guedes. Cinco horas 44 minutos. O período de matrículas para alunos novatos na rede pública de ensino em João Pessoa começa na próxima quarta-feira. No caso, começa de hoje a 8, né? Eles seguem até o dia 21 deste mês de forma digital, mas os pais ou responsáveis precisam ir até a unidade de ensino onde farão as matrículas, acompanhados por técnicos das escolas. Além disso, para fazer a inscrição, é necessário apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19 do aluno que tenha 12 anos ou mais. As aulas terão início no dia 9 de fevereiro. Já os alunos novatos de Campina Grande podem realizar a matrícula entre os dias 10 e 28 de janeiro. O procedimento também vai ficar disponível no mesmo período para os alunos que perderam o prazo para confirmação de matrícula. O cadastro pode ser realizado nas escolas e creches da Rainha da Borborema, mas também pela internet. O link do acesso ainda vai ser divulgado.
As carteiras de habilitação têm os prazos de validade retomados a partir deste mês na Paraíba. A determinação é do Conselho Nacional de Trânsito. De acordo com o cronograma do CONTRAN, quem tem CNH ou autorização para conduzir ciclomotores vencidas em março, abril e maio de 2020, deve renovar até o próximo dia 31. Quem renovou até junho, julho e agosto de 2020, o prazo segue até o mês de fevereiro. Já os motoristas que atualizaram o documento em setembro e outubro de 2020 devem renovar a partir de março. E quem renovou em novembro e dezembro de 2020 tem vencimento até o mês de abril. Por outro lado, o prazo para os condutores que renovaram os documentos no ano passado, esse prazo começa a contar a partir de maio.
A Escola de Saúde Pública da Paraíba prorroga até a data final para as inscrições nos editais das residências médicas. Até agora, o prazo vai até o dia 13 de janeiro. Já as provas devem ser aplicadas no dia 22 de janeiro. Mais informações podem ser obtidas no site esp.pb.gov.br/editais/abertos. Vou repetir. O site é o esp.pb.gov.br/editais/abertos. O objetivo principal dos programas de residências é formar profissionais especializados para atuarem no Sistema Único de Saúde. Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail ou na ouvidoria @esppb.gov.br.
O Hospital Municipal Santa Isabel, em João Pessoa, vai realizar na próxima segunda-feira uma cirurgia bariátrica na unidade de saúde. Pois é, o procedimento agora é oferecido de forma gratuita pela Prefeitura de João Pessoa. Cirurgia é uma técnica de diminuição do estômago destinada à redução de peso de pacientes com obesidade grave. O primeiro procedimento desse tipo, que marcou o retorno dos serviços no Santa Isabel, foi realizado com sucesso no dia 14 de dezembro, em uma mulher de 38 anos. A cirurgia da próxima segunda-feira está prevista para começar às 7 horas da manhã em um homem. Estão aptos a passar pelo procedimento pessoas com graus 2 e 3 de obesidade, com comorbidades, pacientes com índice de massa corpórea acima de 40, independente da presença de comorbidades.
E agora vamos falar sobre esportes. E a ex-lutadora paraibana Betty Correia terá um novo começo em sua carreira do esporte, proporcionando oportunidades aos amantes do MMA. Aposentada desde o ano passado, Betty, que hoje tem 38 anos, vai inaugurar uma academia em João Pessoa com foco no público executivo, mas também com a ideia de futuramente montar um time de lutadores profissionais. O espaço será chamado de Team Correia e ficará localizado no bairro do Bessa, na capital paraibana. No UFC, na disputa peso galo, para lutadoras entre 57 quilos e 61 quilos, Betty Correia venceu 11 lutas, foi derrotada em 6 oportunidades e teve apenas um empate técnico. Agora 5 horas 49 minutos. Quem tem viagem marcada deve ficar atento a mudanças de regras para passagens aéreas, pacotes turísticos e hospedagem. Para saber sobre essas novas regras, a gente conversa a partir de agora com a superintendente do PROCON Estadual, Késia Liliana. Késia, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Band News Manaíra, segunda edição. Quais são essas mudanças que as passagens vai valer, né, a partir agora desse ano?
Boa tarde, Sueli Gonçalves, boa tarde, Aline, a todos os ouvintes da Band News Manaíra, segunda edição. Sempre é um prazer poder dialogar com vocês. E realmente, houveram mudanças, ou seja, durante o período de pandemia, houve uma flexibilização, né? No entanto, essas regras dessa flexibilização, elas foram anunciadas em abril de 2020, e prorrogadas por 2 vezes, né? E a última foi em junho de 2021. E volta a valer o que tinha na resolução 400 da ANAC, né? Então, a partir de então, no caso de cancelamento de voos ou interrupção do serviço, não há mais prazo de até 1 ano para a empresa fazer o reembolso integral do valor pago. Ou seja, a companhia aérea, ela tem 7 dias para fazer o pagamento contado a partir do pedido do passageiro, né? Então, esse prazo, ele vale para tanto para as passagens como para as tarifas. E também, outra diferença é que não tem mais a correção monetária. E os consumidores, eles podem optar ainda pela reacomodação em outro voo ou execução por outra modalidade de transporte que deve ser providenciado de imediato. É isso que fala a resolução 400 da ANAC, que durante a pandemia, diante da flexibilização, o consumidor que tivesse o voo cancelado pela companhia aérea, ele tinha o direito ao reembolso ao CEP e à reacomodação ou remarcação de voo, independentemente do meio de pagamento. Então, esse reembolso a empresa fazia em 12 meses e que agora é em 7 dias, né? E só não vale que a passagem ela for comprada 7 dias ou antes da data do embarque e o consumidor desistir em até 24 horas do recebimento do comprovante da compra. Então, nesse caso, tem que haver o reembolso, né, em até 7 dias contados da data da solicitação do passageiro.
Ah, entendi.
Essa regra ela já era válida, já era o que tinha na resolução 400 da ANAC.
Entendi. Quer dizer, e no caso, a regra que desobrigava as empresas de eventos e turismo para a questão de devolver o dinheiro ao consumidor caso cancelasse uma programação, desde que oferecesse, né, a possibilidade de crédito permanente, ela também sofreu alguma modificação?
Olha, a gente tem as regras da passagem aérea, né, que elas foram canceladas, né, tinha uma lei que ela foi publicada e foi prorrogado o prazo. No tocante aos eventos, a gente tem que analisar, né, porque uma parte dela estava dentro dessa medida e outra não, né? Então, é necessário que o consumidor fique sempre atento, tanto que a partir de agora, vale o que estava contratado, né, anteriormente ou o que for contratado, o consumidor tem que ficar muito ligado o que ele está adquirindo junto àquela empresa, né? Porque vai valer aquilo que estiver estabelecido em contrato. E cada caso é um caso. Por exemplo, tem que ver a questão das passagens que são reembolsáveis, não reembolsáveis, e nessa questão de evento também, né? O consumidor antigamente, praticamente ele só tinha duas opções. A partir de agora, também com a flexibilização, com as vacinas, é necessário que esse consumidor fique atento, faça valer os seus direitos, e em caso que ele tenha alguma desconforto, alguma dúvida, entrar em contato com o PROCON através do nosso 0800 ou através do nosso 151.
Vale aquela história de ler o contrato, né, que muita gente acaba não adotando, mas é muito importante que a leitura seja feita para saber exatamente o que é que você está fazendo, o que é que você está contratando, não é verdade?
Exatamente, né? Então, o consumidor, ele tem o direito com as novas regras, quer dizer, as regras antigas que voltaram a valer, né? Ele tem direito ao reembolso ou crédito, independente do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem. Seja dinheiro, créditos, pontos, milhas. Então, tem que ficar atento que a regra vale para todos os casos, né? E que o crédito da passagem aérea correspondente ao valor a ser utilizado pelo passageiro, ele também, ou o serviço oferecido pela empresa, eles terão a validar sua validade, eles deverão ser informados ao passageiro por escrito, em meio físico ou eletrônico. Então, tem que ficar atento a tudo, né? Para que o consumidor exija o seu direito na hora dessa devolução, dessa remarcação, que antigamente, por conta da Covid, era feita sem nenhum ônus. A partir de agora, tem-se sim a questão das multas, que quando muitas vezes o consumidor compra uma passagem promocional, às vezes o valor que ele vai pagar para remarcar é quase o valor daquela passagem que ele tinha propriamente dito. Então, é necessário o princípio da informação e a boa fé dos dois lados para se entender o que está se contratando e se ater ao contrato.
Tem como evitar que esses problemas eles acabem acontecendo?
Olha, muitas vezes o consumidor, como eu digo sempre, ele tem que printar todo o contrato, ele tem que tirar as dúvidas, perguntar. Tem a plataforma consumidor.gov.br, mesmo no final de semana, que os órgãos de proteção e defesa do consumidor, eles estejam no feriado normal, de repouso semanal, mas a plataforma está em funcionamento, porque é diretamente o consumidor e o fornecedor e o PROCON monitora. É necessário que a gente fique atento para que a gente não caia nesses pequenos detalhes e isso venha fazer a diferença, né? Com a pandemia, como os dois lados foram impactados, foi feita essa lei com o intuito de proteger o consumidor que não tinha dado causa a essa passagem ter sido adiada. Pelo contrário, o consumidor sofreu um impacto muito grande porque na hora da devolução a empresa devolvia em até 12 meses. Agora, a devolução em 7 dias, conforme a resolução 400 da ANAC. Mas o consumidor, ele tem que, no momento de contratar, saber os riscos que ele também está em, por exemplo, comprar uma passagem promocional e na hora de, se ele precisar remarcar, porque ainda estamos vivendo um período pandêmico, ele vai ter que arcar com multa, né? Então, é bom. Isso já acontecia antes, e a gente não está trazendo a novidade. Era uma situação que já acontecia, mas era uma raridade. Era um problema de saúde, uma morte de alguém. Então, você teve um problema, precisou adiar, né? Então, se tinha o pagamento da multa. Com a pandemia, se o consumidor quisesse usar o crédito posteriormente, ele não havia que se falar em multa. No entanto, voltam as regras antigas. É necessário ficar sempre atento.
É verdade. Então tá aí a superintendente do PROCON Estadual, Késsia Liliana. Muito obrigada, Késsia, pela sua participação, viu?
Eu é que agradeço a você, Sueli, a você, Aline, a todos os ouvintes da Band News Manaíra, segunda edição. Sempre é um prazer dialogar com vocês inclusive através da voz da imprensa, levar aos consumidores os seus direitos e as cautelas que devem ter nas contratações de serviços e compra dos produtos. Muito obrigada, estamos sempre à disposição e um feliz ano novo, afinal o ano ainda está iniciando.
É verdade. Muito obrigada, então, mais uma vez pela sua participação. E você pode seguir aqui acompanhando a nossa programação, porque a gente já está aqui caminhando para o finzinho do Band News Manaíra, segunda edição. Não dá tempo mais para quase nada, não é, Aline? Só para a gente dar tchau mesmo, né?
Só para dar tchau, Sueli. Um abraço para todo mundo que esteve conosco até então no nosso segunda edição, mas você deve permanecer aqui na nossa frequência, na 103.3 FM, porque vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. E Sueli Gonçalves continua também nos microfones, trazendo a atualização do nosso noticiário local no nosso reloginho da Band News. Valeu, Sueli, até amanhã.
Valeu, Aline, muito obrigada. Isso mesmo, segue aqui acompanhando a nossa programação, porque eu vou continuar contigo, trazendo os principais assuntos. Inclusive, daqui a pouquinho eu volto, já falando sobre o trânsito de João Pessoa, que apresenta aqui uma fluidez boa em todas as áreas da cidade, mas tem alguns pontos que já estão segurando um pouquinho mais. Então, na minha próxima entrada, eu já venho trazendo informações sobre o trânsito. E você que acompanhou o nosso Band News Manaíra segunda edição, muito obrigada pela sua companhia. E amanhã a gente volta trazendo mais informações para você dentro do Band News segunda edição, às 5 horas da tarde. Não perde, tá?
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.